Bem, antes de mais, muito obrigado pelo convite que realizaram ao Bicomim para podermos contar um bocadinho aquilo que é a nossa experiência no apoio à criação de empresas e também à modernização empresarial, em especial, conforme é a panagem de todos os BIC, que é um conceito europeu, as empresas inovadoras de base tecnológica, ou o empreendedorismo mais de base tecnológica. Eu, se calhar, dividiria a minha intervenção basicamente por três partes. Uma primeira, contextualizar um bocadinho melhor o que é este conceito dos BIC e, em particular, o que é o Bicomim. Em segundo lugar, eu passaria então a explicar mais inconcretamente, apesar da documentação que distribuímos e é um bocadinho conversarmos sobre aquilo que distribui, sobre este projeto concreto que nós desenvolvemos e apresentamos à Comissão de Coordenação da Região Norte, no âmbito do programa ON 2 Novo Norte. E depois, numa terceira parte, já respondendo diretamente a algumas das questões que a Sra. fez, nos colocou e com as quais nós temos todo o gosto. Ora bem, começando pela questão então do Bicomim, os BIC já são um conceito que existe na Europa há mais de 25 anos e efetivamente há cerca de 11, 12 anos atrás, sentiu-se que havia necessidade na região do Minho de promover a constituição de uma organização que se dedicasse única e exclusivamente à criação de novas empresas e à modernização de empresas existentes. E juntaram-se um conjunto de acionistas, cerca de 32 acionistas, públicos e basicamente privados, mas também com participação quer da Universidade, quer de uma outra organização, na altura da Região de Turismo Verde do Minho, para promover a constituição então desta organização que adotou o tal modelo BIC que foi promovido e é promovido ainda hoje pela Comissão Europeia. E, acima de tudo, o que nos move diariamente, para além da questão da promoção do empreendedorismo, seja de base local, seja tecnológico, seja a promoção do espírito empreendedor ou do espírito empresarial, mas se nós tentarmos colocar o Bicomim ou os BIC naquilo que é cadeia de valor no processo de criação de empresas, nós aparecemos na última fase, ou seja, nós aparecemos já quando a tecnologia já está desenvolvida, quando uma ideia de negócio já existe, mas é necessário haver um trabalho daquilo que nós costumamos dizer de business development, de definição do modelo de negócio, de definição da estratégia de negócio. Portanto, basicamente, nós no Bicomim adotamos muito esse modelo de intervenção, não só na área da constituição e da criação de novas empresas, mas também para as empresas que já existam, que se queiram modernizar ou internacionalizar ou cooperar em termos internacionais. Isto porque nós fazemos parte de uma rede que hoje em dia somos 160 instituições que trabalham da mesma forma, espalhadas por toda a Europa e que todos os anos somos auditados e certificados para se cumprirmos com os requisitos mínimos para continuar a manter a nossa certificação BIC da própria Comissão Europeia. E é este posicionamento, este trabalho de, sobretudo, orientação, de acompanhamento técnico e de desenvolvimento de modelos de negócio que nos permitiu atingir os resultados significativos que tem na nossa brochura, que recentemente editamos porque houve uma mudança de imagem na nossa instituição, e que se revelam bastante positivos do nosso ponto de vista, uma vez que estamos a falar em 10 anos a apoiar a constituição de cerca de 150 empresas na região do Minho, com uma taxa de sucesso de 93%. É óbvio que aqui também somos muito seletivos nos projetos que apoiamos, só naqueles que efetivamente acreditamos e efetivamente nos parece que têm maior viabilidade, ou mais possibilidade, mais potencial de viabilidade de negócio. Temos uma taxa de sucesso de 93%. Estas empresas são empresas que, pelas nossas estimativas, utilizando um conjunto de critérios que também são usados na Comissão Europeia para avaliar o desempenho dos BIC, estima-se que tenham criado 500 postos de trabalho diretos, 1.500 postos de trabalho indiretos, Para além disso, estivemos nos nossos centros de incubação, nós temos dois centros de incubação, nomeadamente para a área dos serviços, um em Braga e outro em Viana do Castelo, e passaram por lá cerca de 65 empresas. 65. O que nos veio, efetivamente, transmitir a ideia de que a incubação é importante, mas não é, efetivamente, o fator mais determinante para o sucesso das empresas, mas sim este acompanhamento dos empreendedores, ajudá-los a amadurecer a ideia de negócio, a transformar a ideia de negócio deles numa ideia efetiva de mercado, com potencial de mercado e que vingue depois quando entra no próprio mercado. Isto só para dar uma panorâmica muito geral, sempre que amassar muito, mas dizemos que efetivamente o Bicoming não é um produtor de tecnologia, não é esse o nosso trabalho, não é para isso que nós fomos criados. Nós aparecemos aqui como uma entidade complementar a quem já produz tecnologia ou quem já tem uma ideia de negócio, mas tem a tal dificuldade de ir a implementar no mercado. E dentro dessa perspectiva, passando já para a segunda parte da minha intervenção, dentro dessa perspectiva nós temos vindo ao longo dos anos a trabalhar não só com o apoio da Comissão de Coordenação ou de outros projetos, entre os quais alguns que são muito queridos aqui, a doutora Elsa, nomeadamente no que diz respeito à promoção do empreendedorismo feminino, no qual também tivemos o apoio do POPH e no então anterior POFDS, mas também e estes projetos têm servido para, efetivamente, de uma forma integrada em todas as fases do processo de criação da empresa, podemos prestar um apoio técnico consistente e que passe por todas as fases do processo. E essa tem sido a nossa intenção. Apresentamos projetos, alguns sistemas de incentivos que permitam que o nosso apoio chegue aos potenciais empreendedores, digamos assim, gratuitamente, evitando que eles não tenham que ser muito onerados no início do seu processo para nos adquirir serviços, digamos assim, porque apesar de nós termos uma estrutura de acompanhamento técnico e sermos juridicamente uma SA, pela lógica dos BIC, nós não somos uma instituição, nós somos uma instituição sem fins lucrativos, que é assim uma coisa que parece estranha, mas para nós obtermos o reconhecimento BIC não podemos ter fins lucrativos, portanto funcionamos um bocadinho como uma instituição do que propriamente como uma empresa. Bem, e como dizia eu, efetivamente nós temos apresentado algumas candidaturas que ou trabalhando alguns grupos em específico, nomeadamente público jovem e feminino, ou os investigadores das universidades, ou dos centros de investigação, ou até próprias empresas que pretendem desenvolver uma nova linha de produto, ou inclusivamente com cooperação com outras instituições, quer nomeadamente a Galiza, no âmbito da nossa cooperação transfronteiriça, quer a nível transnacional e internacional, a nível da rede internacional dos BIC, nós desenvolvemos e com base ainda numa experiência que existe já há alguns anos em Espanha, nós apresentamos um programa de empreendedorismo tecnológico ao ONU 2. A doutora disse 2005, penso que terá sido um bocadinho mais tarde, mas não tenho também aqui a certeza, mas apresentamos um programa que efetivamente foi aprovado e é constituído por ações muito concretas, conforme podem verificar nesta documentação que vos distribuí, e onde basicamente todos os apoios de alguém que tenha desenvolvido uma tecnologia, tenha desenvolvido um novo produto, pode ter gratuitamente ao longo do seu processo de criação da empresa. Desde o momento em que avaliamos a ideia de negócio, passando pela fase de sistematização dessa ideia, de definição do tal modelo de negócio, passando pela incubação, do apoio ao financiamento, inclusivamente numa parte anterior da assessoria tecnológica e também coaching empresarial, aquilo que nós sentimos muitas vezes, e é isso que nós também temos apostado muito, é que quem cria o seu negócio percebe muito do seu produto ou do seu serviço, mas tem um conjunto de lacunas ao nível daquilo que são as suas competências técnicas e comportamentais, que são determinantes para a gestão de uma empresa ou a gestão de um novo projeto empresarial. é um bocadinho por aí que nós também trabalhamos, estas ações de coaching e tutorias que realizamos e que prevemos nos nossos projetos têm-se revelado efetivamente determinantes para o sucesso dos projetos. Por último, e não menos importante, não nos limitamos a apoiar a criação da empresa. Para nós é fundamental também os primeiros passos depois de constituída a empresa. Não nos interessa ter como indicador que apoiamos 150 empresas, como eu disse há pouco, se depois, passado 6 meses, 1 ano, essas empresas efetivamente não tiverem sucesso. E, portanto, nós gostamos de apoiar a criação de empresas, é um bom indicador da nossa atividade, mas a sobrevivência, a taxa de sobrevivência das empresas, principalmente naquilo que é considerado como o período mínimo para o sucesso de uma iniciativa empresarial, que são 3 anos, portanto nós fazemos sempre a avaliação da taxa de sucesso das novas empresas até aos 3 anos, e portanto até ao período dos 3 anos, naquilo que é no âmbito da atuação do Bicomim no apoio à criação de empresas, nós também continuamos com vários apoios. Seja esse apoio que me referi há pouco, de tutorias e acompanhamento à gestão, nós temos um serviço que é chamado Bicomim Co-Gestão, ou seja, nós reunimos periodicamente com os empreendedores para ajudá-los a gerir o negócio, uma vez que eles sentem efetivamente falta de algum apoio nessa área, na gestão estratégica, no marketing, nos recursos humanos. Mas também no estabelecimento de parcerias, na promoção da cooperação, na divulgação das próprias empresas. Assim, assumimos claramente que o sucesso do Bicomim é o sucesso das empresas que ajudamos. E, portanto, se nós estivermos a promover as nossas empresas, estamos também a promover. Portanto, as empresas, numa última instância, beneficiam também dessa promoção e divulgação que nós fazemos das empresas que apoiamos e que constituímos. E, portanto, de uma forma muito resumida, sem vos querer amassar muito, até porque já vos entreguei a documentação e estarei, obviamente, disponível para qualquer questão que queiram colocar, a ideia que eu gostaria de passar é que, efetivamente, o programa que desenvolvemos de promoção da criação de empresas inovadoras de base tecnológica prevê um apoio integrado em todas as fases do processo de uma empresa que já tem uma ideia, que já tem uma tecnologia e precisa de transformar isso numa empresa com sucesso. E, basicamente, aqueles públicos-alvo que nós temos feito uma intervenção, e por isso existem ações muito bem definidas de divulgação, quer geral, para o público em geral, para a sociedade em geral, na qual tivemos uma recentemente em março. Quer também específica em alguns setores, nomeadamente nas universidades, centros de conhecimento por natureza, e, portanto, de onde surgem muitas ideias de negócio. Mas às vezes têm essa dificuldade de passarem para os resultados de investigação passarem a serem transformados em novas empresas ou projetos empresariais, como eu gosto mais de chamar. Nos centros, para além das universidades, ações de promoção específica nos centros de IDI, centros de tecnológicos, centros de inovação, laboratórios, centros de investigação. E também nas empresas, associações empresariais, onde nos parece serem as 3 grandes fontes de potenciais empreendedores ou de potenciais novas ideias de negócio que podem surgir dentro desta área mais tecnológica. Percebendo-se que, efetivamente, estas empresas, fruto de introduzirem uma nova tecnologia, um novo produto no mercado, precisam, efetivamente, de muito apoio e de muito acompanhamento. Para além das questões do financiamento, que são sempre importantes, em alguns casos, mas eu até diria mais do que essa questão do financiamento, é este acompanhamento e esta visão integrada, eles poderem recorrer a alguém que, efetivamente, lhes possa dar uma ajuda técnica e uma orientação e apoiá-los também na concretização de algumas estratégias, algumas ações. Falando de uma forma genérica, podemos entrar depois em pormenor, se assim entenderem, num ou noutro aspecto relacionado com o projeto. Respondendo um pouco às questões que me colocou, nomeadamente de que forma é que esta conjuntura atual está a condicionar a execução do projeto, não vamos mentir que tem efetivamente condicionado. Tem efetivamente condicionado por variadíssimas razões. mas que efetivamente esta questão da falta de liquidez na economia é, de facto, aquilo que nos tem criado mais dificuldade. Não só para nós próprios na execução do projeto, diga-se de passagem, apesar da Comissão ter nos dado uma Comissão de Coordenação, ter de facto nos apoiado e tem feito um bom trabalho nos últimos meses, com as alterações de alguns quadros técnicos e superiores de gestão na Comissão o ano passado, fruto das eleições legislativas que existiram. Portanto, o processo acabou por ser um bocadinho, resvalar um bocadinho no tempo, mas efetivamente agora as coisas estão resolvidas e estamos a implementar o projeto. Mas não só estamos nós a sofrer um bocadinho essa questão da contração do crédito, até porque também não temos instituições financeiras que nos apoiem para nós executarmos este projeto, mas também por parte dos próprios empreendedores. Esses sim estão cada vez mais com menos propensão para arriscar e para avançar com os seus projetos. Felizmente vamos tendo ainda alguns empreendedores que começam a chegar a nós com ideias, e algumas delas bastante interessantes, mas efetivamente têm muita dificuldade depois quando chega o momento de lançarem o seu negócio. Em alguns casos nós temos conseguido contornar a situação, noutros efetivamente tem sido um bocadinho mais complicado. Contamos, o projeto terminará, está previsto o seu término, e já com um período de prorrogação de 6 meses, está previsto o seu término em final deste ano, que estamos em condições de cumprir, mas não vamos mentir que efetivamente um bocadinho mais de tempo na execução do projeto, sem qualquer tipo de alteração no valor do investimento já aprovado e naquilo que já foi contratualizado com o BIC Minho em termos financeiros, portanto, sem qualquer alteração a esse nível, uma pequena prorrogação, pelo menos por mais 6 meses ou um ano, visto que estas empresas efetivamente precisam deste apoio, potenciaria muito mais os resultados e consolidaria os mesmos, e podíamos continuar a prestar este apoio por mais tempo aos empreendedores, que e eles têm sentido muito essa falta.
É tudo. Muito obrigada.
Peço desculpa se vos maceio.
Não. Muito obrigada pela sua apresentação. Deu para ficarmos com uma visão muito mais clara, de facto, da excelência destes projetos e deste programa. Eu, antes de passar a palavra aos meus colegas, gostaria só de fazer desde já uma primeira pergunta. Quando nos diz que, em alguns casos, conseguiram contornar as situações, eu gostava de saber como é que conseguiram contornar, então, em algumas circunstâncias, em alguns casos, estas situações relativas a este ajustamento económico. E, fim deste período previsto para os programas, estava já prevista um novo programa, ou o que é que vai acontecer? Portanto, tudo o que está a ser desenvolvido, quando terminar este apoio que estão a fazer aos projetos, eles caminham por si próprios, ou seja, o que é que vai acontecer a tudo isto? Esta ligação às universidades, vão iniciar um novo ciclo, ou pura e simplesmente este apoio todo termina aqui o seu ciclo de existência e avançarão, obviamente, para novas inovações e outras atividades. E outra questão que eu gostaria também de lhe perguntar: como sabe, o novo programa quadro de investimento em ciência, tecnologia e inovação, o Horizonte 2020, prevê um investimento de 80 milhões de euros, que pode gerar 830 mil novos empregos na UE até 2030, com um apoio sobretudo dirigido para as pequenas e médias empresas que estão no centro deste novo programa, onde se prevê também que se estabeleçam pontos, que é, ao fim e ao cabo, o que se está aqui a fazer entre a investigação e as empresas, sendo que as pequenas e médias empresas poderão receber destes 80 milhões de euros previstos para este investimento cerca de 15% desse investimento total. O que eu gostaria de perguntar é como é que Portugal, e neste caso o Minho, com todo este know-how se está a pensar candidatar-se e concorrer a estes apoios que, ao fim e ao cabo, vão estar disponíveis para todos os países da UE. Passava então agora a palavra aos grupos parlamentares. Doutora Maria José, se faz favor.
Muito boa tarde, muito obrigada pela presença. Agradecer também à Presidente, tanto para a Ciência, precisamente esta oportunidade de termos contacto com a, precisamente o facto de poderem dar mostras aqui do que é a inovação, ainda por cima sendo também a vossa imagem, que são tão jovens e dando ideia precisamente do que é a vontade de vencer. Eu queria lhes deixar, tanto fui registando este interesse e tenho também de me regozijar, porque eu sou do distrito do Porto, portanto, e passei também em algumas fases da minha vida académica também por Braga, pelo Minho, portanto, temos fortes ligações e a vontade de trabalhar. Eu gostava que houve aqui alguns aspectos que foram-me focando, nomeadamente neste, gostaria que dessem alguma ideia, nos deixassem alguma ideia, qual é o tipo de trabalho que estabelecem, ligação que estabelecem, por um lado, às universidades em termos dos próprios laboratórios associados, e que já focaram também essa cooperação que há com as universidades, eventualmente também há algum tipo de trabalho com os laboratórios de Estado. Por outro lado, dava-me também, se pudesse, qual é a ideia do tipo de período e dos programas BIC, para qual período de, quantos anos costuma ser, e precisamente também um pouco na linha do que foi já salientado, se, quais são os vossos planos para o futuro. Por outro lado, se há protocolos estabelecidos também internacionalmente, não só por, pela vossa equipa, mas também se favorecem a ocorrência desses mesmos cooperações em termos das próprias empresas que estão a acompanhar. Até por uma questão de, digamos que, se calhar, eventualmente, pequenas empresas ganharão sustentabilidade e, eventualmente, também maior representatividade se estiverem unidas, se, nomeadamente, se trabalharem nas mesmas áreas. E era só para já. Obrigada.
Olá, muito boa tarde. Também gostaria de vos felicitar. Eu conheço este processo já há algum tempo. Se calhar estou enganado, mas julgo que o Dr. Luís Novaes ou o Dr. Álvaro Santos já estiveram a liderar portanto, este processo logo no início, em anos, provavelmente nos anos 90. Aí é até que minho. Ok, tem razão. É confusão.
Esclareço. Não é muito... O BICMINH foi constituído efetivamente em 2000-2001, mas houve uma tentativa efetivamente do interface da Universidade do Minho, que ainda hoje existe e que trabalha e que também colabora connosco nesta área, que é a TecMinho, de criar de lançar um novo BIC com a ajuda do BIC do Porto, que é a NET, e na altura falava-se um bocadinho em Guimarães, num pequeno espaço para lançar. Acabou por depois... Essa ideia não ter surtido efeito, mas passados uns anos foi constituído o BICMINH de uma forma mais sustentável. Agora, efetivamente, o Dr. Álvaro, ou o Engenheiro Álvaro, peço desculpa pela imprecisão, sim, trabalhou muitos anos na TecMinH e depois colaborou connosco nos primeiros anos e tivemos ali uma relação bastante positiva.
Pois, daí a minha confusão, mas tinha a ideia que ele tinha estado associado ao projeto. Eu o conheço pessoalmente há muitos anos e sou amigo dele. Eu também venho de uma universidade e as questões que eu lhe queria colocar têm a ver exatamente com isso. Há a ideia de que as universidades se regionalizaram na sua procura e a pergunta que eu lhe fazia é se a vossa ação é também, sobretudo, regional, e quando digo regional é no tecido à volta de Braga e Guimarães, ou se têm uma percepção de que conseguem abarcar uma área maior, nomeadamente todo o norte do país.
Se quer, começando pela questão da continuidade da nossa ação. Ora bem, o BICMINH tem uma missão, essa missão está bem definida e por isso é que eu fiz questão um bocadinho de fazer esta introdução do que o ICMIN foi constituído em 2001, com uma missão muito bem definida e um posicionamento estratégico muito bem definido. E, portanto, a continuidade deste processo está assegurada automaticamente pela continuidade da existência do ICMIN. Ou seja, o ICMIN não vai desistir porque, esperemos que não, pelo menos, porque vai deixar de ter este tipo de apoios, ou porque nós também estamos convictos que continuará, e a doutora referiu há pouco, continuará a haver algumas verbas para efetivamente prestarmos este acompanhamento técnico às empresas. De qualquer forma, o apoio vai continuar a existir, ou seja, as empresas poderão continuar a recorrer aos nossos apoios, obviamente em condições de mercado diferentes, mas nós estaremos lá e disponíveis para os apoiar. Até porque aquilo que nós também fazemos na área da modernização empresarial é efetivamente para dar um complemento a quem nós ajudamos a constituir a empresa. E, portanto, já temos experiências no passado de empresas que participaram connosco no processo de criação e de constituição da empresa, e depois passaram uns anos sendo empresas mais maduras e já saindo dos nossos centros de incubação e já começando a faturar milhões, como algumas delas já o fizeram, o nosso apoio manteve-se, mas numa outra área, já mais numa área de modernização da sua empresa, de ganhar escala, de ajustar, falar em ajustamento, mas pela positiva, não é? Ajustar a estrutura das organizações e das empresas a uma nova realidade que é um nível de faturação, um nível de volume de colaboradores e de postos de trabalho completamente diferente e, inclusivamente, nós também fazemos programas de formação específica em cada uma das empresas. Portanto, dizer-lhe que a continuidade desta ação está assegurada porque o ICMIN vai continuar a existir e não vai mudar muito a sua missão porque a sua missão está muito bem definida, precisamente está bem definida. Acreditamos que vão continuar a existir algum tipo de apoios e de verbas para podermos fazer estes programas e que estes programas cheguem de uma forma facilitada, mais facilitada aos potenciais utilizadores, que não têm recursos efetivos para, naquele momento, a poder desenvolver o seu projeto. O próprio ICMIN, dentro da sua estrutura acionista, pode arranjar também fundos próprios para poder continuar a desenvolver a sua ação. São imensos cenários que se colocam, mas a nossa esperança, e até porque vimos com uma energia renovada também com a nossa imagem, é de que efetivamente estamos no caminho certo e queremos dar continuidade ao nosso trabalho e estamos muito convictos que vamos conseguir fazer, apesar de reconhecermos que este tipo de atividade, sem alguns apoios públicos, sejam eles de caráter regional, local, nacional ou internacional, pode condicionar efetivamente o sucesso da nossa atividade. Estamos com consciência disso. Faz parte uma das condições dos BIC é exatamente essa, quer dizer, é não tornar-se totalmente privado nem dedicar-se exclusivamente a prestar serviços como numa lógica de mercado, porque depois pode desvirtuar completamente a sua missão e isso não gostaríamos que acontecesse. Por outro lado, nós não fazemos só a criação de empresa, nós também trabalhamos na área da modernização e, portanto, desse ponto de vista, temos as competências técnicas adequadas para poder continuar a dar seguimento a esse trabalho. Doutora, só para me ajudar aqui mais um bocadinho, portanto, como é que nós conseguimos contornar algumas situações, não é? Não é fácil, não é fácil, mas conseguimos, em alguns projetos tinham efetivamente alguma dificuldade de acesso ao financiamento. E efetivamente, já trabalhados, não é? Não é aquele empreendedor que chega, eu preciso de 50 mil euros, 100 mil euros, 200 mil euros para abrir o meu negócio, fazer o meu investimento inicial. Que é normalmente isso que acontece. Nós já fazendo um trabalho prévio, que é de perceber efetivamente qual é o investimento mínimo, que às vezes nós vamos fazendo a análise e fazendo a sistematização da ideia, o tal posicionamento de mercado, o tal business development, e chegamos à conclusão que afinal não são 150 mil são 100 mil, ou não são 150 mil, ou são 200, mas normalmente são menos do que aquilo que se pensa inicialmente. E, portanto, alguns ajustamentos foram feitos dessa forma, ou seja, para arrancar, idealmente, se calhar era necessário um investimento de 200 mil euros, não sendo possível na condição ideal, como é que é possível arrancar e, se calhar, adiar alguns... Que investimentos nós podemos adiar durante um determinado período, por forma a que a empresa comece a obter algumas receitas e depois consiga, com essas receitas, fazer face a esses investimentos. Portanto, essa foi uma forma de ajustamento que encontramos. Um outro trabalho que nós fazemos, muitas vezes, e às vezes é uma tendência, é que quando existe um empreendedor que quer criar a sua empresa, ele normalmente tende a recorrer só a uma fonte de financiamento, para além dos seus capitais próprios. Quando estamos a falar em recorrer a fontes externas, ele normalmente só recorre a uma, um financiamento bancário, um capital de risco, a um business angel. Mas, efetivamente, não podemos esquecer que, se existem várias formas, também podemos desenvolver uma estratégia de buscar um bocadinho aqui, buscar um bocadinho ali, buscar um bocadinho uma outra parte e, de uma forma conjugada, montar um mix, de uma estratégia para financiamento de empresa que é uma mistura, um mix, uma conjugação de várias fontes de financiamento que a empresa pode recorrer. Lá está. É esse o nosso trabalho, é apontarmos soluções e desenvolvermos tecnicamente a forma como depois as pessoas podem abordar. E essa foi uma outra forma que nós encontramos para contornar o problema.
Isso já está a acontecer agora neste período de contenção da banca, financiamentos diversos, nomeadamente...
Começa a melhorar agora. Começa a acontecer, ainda não está totalmente solidificado, mas começa já efetivamente a acontecer, porque existem alguns investidores que estão neste momento, fruto se calhar de outro tipo de investimentos que consideravam seguros e agora não são tão seguros quanto isso, começam se calhar a virar-se um pouco para apoiar novas empresas e várias empresas, dispersando também assim o seu risco de investimento, por forma, ou porque acham que se calhar, apesar desse de ser arriscado, é menos arriscado do que se calhar outras soluções que existem no mercado e que à partida eram mais seguras. Por outro lado, também não podemos esconder que na nossa estrutura acionista existem algumas instituições também financeiras, quer de capital de risco, quer instituições financeiras, bancos, normal, fazem crédito normal às empresas. Aí, efetivamente, tem sido um bocadinho mais complicado na banca de retalho, a banca tradicional, mas ao nível do business angels e ao nível de capitais de risco, também se tem assistido a uma mudança de mentalidade. Não é? Não querendo... sem dúvida ferir qualquer tipo de suscetibilidade, mas nós, o capital de risco é uma coisa que ainda tem um longo caminho a percorrer em Portugal, porque costumo dizer que não tem muito, é um capital de risco que não tem muito de risco, não é? Porque toda a análise de todos os processos a análise de risco é feita para que não tenha risco nenhum. Ora, isso não é bem capital de risco. Capital de risco é efetivamente arriscar. É assumir que há um risco elevado, se calhar em 10 projetos, investir em 10 projetos e estar disponível para perder em 9 e ganhar num. E esse 1 servir para, se calhar, compensar as perdas dos outros 9. Ainda não é essa a nossa mentalidade, isso acontece muito nos países anglo-saxónicos. E aqui, como nós, se calhar pela nossa natureza, pelo nosso ADN português, somos muito aversos ao risco muitas vezes, ainda temos aí um caminhozinho a percorrer, mas acho que já no bom sentido. Mas basicamente foi quando conseguimos contornar com algumas dessas soluções, ou como disse, ajudando tecnicamente a montar uma estratégia de obtenção de financiamento que conjugasse várias fontes de financiamento, ou reduzindo o investimento inicial sem pôr em causa, digamos assim, aquilo que era o core business da nova empresa, ou através de parcerias que nós estabelecemos, quer nacionais, quer internacionais, dentro do nosso corpo acionista ou dentro dos nossos parceiros que estão espalhados por toda a Europa. E, obviamente, também não vamos esquecer que têm existido alguns fundos europeus e alguns fundos do CREN para apoiar a criação de empresas, de investimento, e também temos feito algumas candidaturas para algumas destas empresas se lançarem.
Deixe-me só colocar uma questãozinha mais. Reforçou aí há pouco a importância que é vital da publicidade das próprias empresas. Diga-me só, numa situação em que detetem e aconselhem uma empresa a investir em termos de publicidade, são vocês que a asseguram ou, por exemplo, atribuem essa mesma publicidade eventualmente a uma outra empresa que já esteja também apoiada na vossa linha?
Eu não sei ou se me expliquei bem ou se me entendi bem a sua questão, por isso peço desculpa se às vezes não parecer que estou a responder diretamente. Quando eu há pouco referi que nós apoiamos tecnicamente também, ou apoiamos na divulgação dos nossos projetos, é o Bitmin com o seu dinheiro próprio, o seu orçamento, que tem uma fatia na área do marketing para fazer promoção das suas empresas. Ou porque decide fazer uma brochura compilando todas as empresas que fez, ou porque dedica um espaço no seu site para promover as suas empresas, ou porque quando faz uma conferência, um determinado workshop, leva alguns casos de sucesso consigo, e em vez de sermos nós a explicar o apoio que damos, preferimos ter alguém que passou pelo processo a contar um pouco a sua história, ou porque fazemos também publicidade às próprias empresas em alguns órgãos de comunicação social, nomeadamente alguns da especialidade, que é o que faz um bocadinho mais de sentido nestes casos. Variadíssimas coisas que vamos fazendo, mas é dentro do orçamento que o Bitmin tem para cada ano que recorre, produz materiais publicitários ou recorre a anúncios na imprensa ou outro tipo de divulgação para poder fazer essa divulgação. Somos a nossa fonte própria. Em vez de nós fazermos publicidade diretamente do Bitmin, fazemos às nossas empresas, porque automaticamente estamos a fazer para nós. É um bocadinho isso. Mas, continuando a responder a algumas questões... Portanto, falávamos aqui qual é a nossa ligação à universidade. Como poderão ver na brochura institucional do Bitmin, numa das últimas páginas, nós temos protocolos praticamente com todas as universidades, institutos politécnicos, escolas superiores da região do Minho. E, portanto, essa ligação, apesar de estar formalmente, digamos assim, definida e consubstanciada num protocolo, sabemos que muitas vezes o funcionar desta relação depende muito das pessoas. É de quem está à frente, quer de um lado, quer do outro, quer do lado do Bitmin, quer do lado das universidades. E depende muito daquilo que nos vamos desafiando uns aos outros para fazer. A ligação, respondendo diretamente, a ligação neste momento existe, mas reconheço que precisa de ser trabalhada e precisa de ser consolidada. A nossa intenção ao elaborar este projeto e ao este e outros que temos também em carteira, nomeadamente um de promoção do empreendedorismo de base local e territorial em zonas de baixa densidade, prevê exatamente esse trabalho em rede, não é? Aliás, nós até fizemos um pequeno elemento gráfico na nossa brochura institucional em que colocamos no nosso logotipo todos os atores da região com os quais nós temos que trabalhar no sentido de colocarmos a funcionar aquilo que normalmente se chama o sistema regional de inovação ou ecossistema regional de inovação. E, portanto, temos a ligação, queremos solidificar, estes projetos são uma base importante e queremos chegar no final deste projeto e de outros que temos neste momento em carteira com uma relação mais forte e com maior comunicação com as empresas, com os investigadores, com as universidades, com os investigadores e com os professores. Temos participado em várias iniciativas, falávamos um bocadinho da Tecminho, temos participado em iniciativas que a Tecminho tem feito e que tem contado, tem-nos pedido algum apoio, e nós também temos pedido algum apoio a eles. Nós temos sido júri regional também, e temos acompanhado muito de perto a implementação do programa Poliempreende, dos institutos, que é um programa de empreendedorismo dos institutos politécnicos a nível nacional, mas depois em termos regionais há sempre um concurso de ideias onde os alunos dos politécnicos apresentam sempre as suas ideias que são submetidas depois a um júri. Temos inclusivamente uma iniciativa do próprio Bitmin, que é aquilo que nós chamamos a rede oficina do empreendedor, ou seja, nós reconhecemos que o nosso front office não pode estar em todas as cidades e vilas da região, e se calhar também não faz sentido que nós estejamos lá, mas faz sentido que tenhamos um parceiro de cada uma dessas localidades que funciona um bocadinho como um front office, como um centro de atendimento para uma primeira visita de um potencial empreendedor, e que depois, sendo efetivamente pernas para andar e havendo a maior intenção de colaboração, nós podemos deslocar para fazer uma reunião e aprofundarmos um pouco melhor no processo e prestarmos o nosso apoio técnico. Portanto, temos feito algumas atividades, mas reconheço que precisamos de continuar a fazer para cada vez mais trabalharmos em rede e aprendermos um pouco também com as pessoas que estão mais no terreno, junto dos próprios empreendedores e que vão sentindo um bocadinho algumas angústias. A nível...
Desculpe só insistir, e com os laboratórios de gestão não tem havido? Não.
Sim, com os laboratórios de gestão também temos feito algum trabalho, não tanto como nas universidades, confesso, admito, é uma relação que iniciamos há mais recentemente e efetivamente temos previsto também neste projeto, não só nos laboratórios de gestão, mas também nos centros tecnológicos ou noutro tipo de laboratórios, fazermos uma identificação do tipo de projetos que estão a ser desenvolvidos, tipo de tecnologias, tipo de produtos que estão a ser desenvolvidos, ou que já foram desenvolvidos e estão neste momento em carteira, quase à espera que haja um empreendedor que pegue naquela tecnologia e a aplique no mercado. E este próprio projeto Inova IBT prevê também a criação de um diretório e de um observatório a nível da investigação, a nível regional, de todos aqueles que são os centros de IDI que estão a ser dinamizados na região. E, portanto, é a nossa intenção também com este projeto aprofundar essa ligação e de certa forma, complementar a atividade que estes laboratórios de gestão e estes centros de investigação também fazem. Não é?
E diga-me uma coisa, ao nível das parcerias... 4 parcerias internacionais, têm alguma ligação com essas parcerias e com estes núcleos do consórcio? Portanto, ao fim e ao cabo, isto também é um consórcio, Sim. Não é? Portanto, mas têm alguma ligação mais próxima com o que se está a desenvolver nessas parcerias formais que foram estabelecidas em Portugal ou não? Porque aquilo é uma rede também imensa de centros, de universidades, não sei se este Bico Minho tem, de facto, alguma ligação específica ou não. Portanto, é mesmo uma pergunta por desconhecimento.
Em termos operacionais, no nosso dia-a-dia, não temos. Uhum. Em termos de alguns contactos já foram desenvolvidos, nomeadamente, penso que se está a referir ao programa MIT Portugal,
Sim,
ou o TEN, exatamente. Temos tido algumas aproximações, temos trocado impressões, temos trocado algumas ideias, mas em termos concretos no terreno não temos conseguido ainda operacionalizar e concretizar ações, mas temos participado em eventos deles. O ano passado, inclusivamente, tivemos o nosso encontro nacional dos BIC portugueses, por acaso nós organizamos lá em Braga, e onde participou o professor José Manuel Mendonça da UTN Portugal, e mais recentemente também tivemos em Abrantes, e tivemos colegas que também estão a colaborar muito com a MIT Portugal, e recentemente tivemos no CITEV, que está, esse sim, a colaborar operacionalmente com o programa MIT Portugal, que nos pediu também ajuda para colaborar com eles no sentido de complementarmos o programa que está a ser desenvolvido, não é? Para darmos um bocadinho o apoio e complementar estes jovens e estas pessoas que vão aproveitar no programa, mas que depois de terminado o programa ficam um bocadinho a necessitar de alguma orientação e de algum apoio, e já fomos contactados pelo CITEV para precisamente podermos dar uma ajuda a complementar o apoio que estes programas estão no terreno, na operação,
até
a fazer.
Até ao nível da qualificação, não é? Mas também um dos objetivos é investirem na qualificação profissional, avançando com bolsas de mestrado profissionais a pessoas que, por exemplo, já trabalham nas empresas. E uma vez vendo nestas empresas um manancial de pessoas que investem na sua qualificação, essa ligação poderia eventualmente ser extremamente útil, no sentido de se identificarem bolsas já de pessoas altamente qualificadas, que poderiam também, com a ligação a esses programas, investir numa formação ao nível da formação formal de mestrados e doutoramentos. Eu não sei se têm mais algumas perguntas.
É que eu ainda não respondi a todas as questões que me colocaram.
Mais numa atitude de conversa, Sr. Deputado, não se importa?
Não, força. Não, eu vou dizer, os seus colegas falaram um pouco a nível da projeção internacional. Efetivamente, aquilo que nos tem dado um forte suporte a nível da projeção internacional é a rede internacional dos BIC, a rede onde nós estamos inseridos, os tais 160, os 160 BIC espalhados por toda a Europa e mais 100 outros centros de acolhimento que não são BIC, mas que partilham connosco um conjunto de princípios e valores naquilo que é a promoção do empreendedorismo e apoio à criação de empresas. Portanto, essa tem sido basicamente a nossa grande rede, aquilo que tem sido o nosso suporte. Inclusivamente a própria rede europeia, a European BIC Network, que faz a gestão de toda a rede e promove e dinamiza toda a rede e os contactos entre os vários elementos da rede, tem inclusivamente neste momento um programa que é precisamente para apoiar um pouco mais isso, que é o chamado Soft Landing Program, ou seja, uma parceria entre todas estas nossas organizações e outras que não sejam BIC, mas que também colaboram intensamente connosco, de nos poderem encaminhar empreendedores que queiram desenvolver os seus projetos empresariais ou queiram fazer e estabelecer negócios em Portugal, para que nós, os BIC que estão instalados em Portugal, os acolhamos de uma forma preferencial, digamos assim, no sentido de os apoiar a resolver questões muito práticas, às vezes têm a ver com o licenciamento da sua atividade ou a nível da contabilização e dos requisitos jurídicos que essas empresas e esses empreendedores têm que recorrer, que têm que cumprir para poder desenvolver a sua atividade em Portugal. De igual forma, nós temos empreendedores a nível nacional que pretendem desenvolver a sua atividade lá fora e, portanto, também têm usufruído um pouco desse programa. Permita-me só fazer uma pequena chamada de atenção e exceção para aquilo que tem sido a nossa atividade intensiva a nível da colaboração transfronteiriça. De facto, nós temos tido uma relação muito forte com a Galiza. Temos não só um congénero nosso do lado espanhol que funciona numa lógica completamente diferente da nossa, mas é a lógica mais normal nos BIC, que é o próprio BIC Galiza ser parte do governo regional, é detido na sua maioria pelo governo regional e é o braço armado, digamos assim, do governo regional para promover o empreendedorismo e apoiar a criação de empresas e a modernização empresarial. Coisa que não acontece cá, é um bocadinho nós, dentro daquilo que é a nossa atividade, dentro daquilo que são os fundos existentes para promover a nossa atividade, vamos recorrendo e vamos apresentando propostas, esperando sermos selecionados, mas essa colaboração com o BIC Galiza tem corrido muito bem, com as confederações empresariais tem corrido muito bem, ao ponto de, às vezes, nós fazemos muitas missões empresariais, também com a ajuda da ICEP, e é quase como pegar num autocarro, meter os empreendedores todos e irem connosco, porque eles também sozinhos não vão. Diga-se de passagem que alguns não vão, precisam de que nós os ajudemos e que a gente os leve um bocadinho ao colo, entre aspas. Mas tem corrido bastante bem e temos muitos empreendedores nossos a fazer negócios na Galiza e às vezes a chegar ao mercado europeu através da Galiza, que é uma coisa também engraçada. Tentando responder de uma forma breve, sem ficar nada por dizer ao Sr. Deputado Rui Santos, muito gostaria eu de trabalhar em mais região que não a de Minho. Muito gostaria, mas também tenho que admitir que seria, se calhar, muito ambicioso da nossa parte. Isto porque o próprio conceito BIC restringe, em termos regionais, a nossa intervenção. Só é reconhecido um determinado BIC para uma determinada região. Isto significa que o BIC Minho não deverá fazer qualquer tipo de intervenção, nomeadamente no Porto ou em Trás-os-Montes, considerando que estas regiões estão no norte de Portugal, não é? Esperando não estar aqui a cometer nenhum erro de geografia, mas efetivamente aquilo que a Comissão Europeia diz é que cada BIC tem de ter uma estratégia muito bem definida, tendo em conta a região onde se insere e tendo em conta as necessidades específicas da sua região. E portanto o BIC Minho está desenvolvido e está criado e desenvolve a sua atividade muito com base naquilo que são as necessidades específicas da região do Minho, Baixo Minho, Alto Minho, Viana do Castelo, Braga, Espozene, Monção, Melgaço, Póvoa de Lanhoso, Vieira do Minho, todos esses concelhos constituem a região do Minho. Temos vindo, é o principal foco da nossa intervenção. É óbvio que depois daquilo que é parceria entre os vários, os restantes bicos, os restantes colegas que estão no terreno, e temos um bico também no Porto, que é a NET-SA, que está a desenvolver também um projeto semelhante, muito semelhante ao que nós estamos a desenvolver na região do Minho, ou, por exemplo, o bico Trás-os-Montes e Alto Douro, também conhecido por CITMAD, também tem a sua atividade e, portanto, temos este pacto de não agressão, mas eu diria mais compromisso de colaboração intensiva entre todos, porque sabemos que trabalhando os três em conjunto, se calhar a região norte ganha muito mais do que propriamente a nossa intervenção se expandir para outras regiões, podendo ela expandir-se, mas com os atores que já estão no terreno, e portanto o CITMAD e a NET naquilo que é as áreas de intervenção são eles que devem fazer esse tipo de trabalho. E por isso, efetivamente, o Bico Minho está dedicado a trabalhar especialmente na região do Minho. É para isso que está acreditado pela Comissão Europeia. Não poderá, não deverá, digamos assim, trabalhar fora da sua região, a menos que haja uma articulação forte com os outros restantes parceiros que estão no terreno.
Muito obrigada. Nós já estamos a entrar na outra hora, mas, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado. Eu só ia fazer duas questões muito rápidas e realmente responder duas coisas que eu queria saber, que era a vossa participação na rede europeia, que está apejada de portugueses, como deve saber, em Bruxelas, e que tem grande apoio de uma grande tradição de Portugal e do Bico Minho, que tem sido histórica. Eu conheço a vossa atividade do tempo do Dr. Sá Carneiro e acompanho muito o vosso trabalho. Tenho a clara noção que os bicos em Portugal, há alguns muito bons, como é o vosso, e o resto sobrevive, ou não tem a mesma amplitude que vocês têm, nem sequer a cobertura geográfica que era desejada. Reconheço o sucesso da rede a nível europeu, que há muitos casos de qualidade e que, no fundo, são um parceiro importante da Comissão Europeia na aplicação de fundos e do apoio às empresas. Faço duas perguntas muito rápidas. A primeira era sobre... Dizia-me há pouco, fiquei com essa sensação que, em termos de relação com a Universidade, existe relação, mas nem sempre, fiquei com a ideia, os projetos acabam por não sair assim com muita frequência. Ou seja, o que lhe pergunto é o seguinte... Acha que há mais alguma coisa que podia ser feito para levar os professores e os investigadores portugueses, os docentes, naquilo que é o seu percurso, a sua carreira universitária, a estarem mais dependentes da progressão e na avaliação da qualidade da investigação e da aplicabilidade que ela tem em tornar o conhecimento em inovação, com mais valia para as empresas? Acha que pode ser por aí? Era uma pergunta... A segunda era, nós em Portugal, eu falo muito de empreendedorismo e às vezes sou super criticado por isso, mas tenho a clara noção que o empreendedorismo não resolve tudo, resolve uma parte do problema. Agora, também tenho noção que Portugal é dos países na Europa onde se criam mais empresas. É muito complicado fechar, sobretudo quem sabe fechar empresas é quem quer fugir aos impostos, muitas vezes. Mas o fechar porque correu mal e o fechar para começar outra vez é raro. E o empreendedor é esse, é o que faz isso. Fecha e abre, passado uns tempos. Mas como diz o Paulo Andrés, e há bocado dizia aqui que Portugal no capital de risco ainda é uma coisa pequena, mas de facto temos o presidente a nível europeu da Associação Europeia de Business Angels e Seed Capital, Venture Capital, que é um português, eu há dias ouvi-o dizer numa conferência que em Portugal não falta dinheiro para investir em bons projetos. Capital de risco há muito e business angels há imensos com vontade de investir. Concorda que o problema não é a criação de empresas, é a manutenção das empresas depois de criadas, ou seja, que eu acho que vocês fazem mais, não é? Que é o apoio à gestão a partir da boa ideia. Ou seja, faltam boas ideias, há concursos com poucas ideias, mas falta esse estímulo. Ou então falta essa capacidade, não sei. Obrigado.
O Sr. Deputado não teve cá, mas parece que esteve. bem, efetivamente a questão da aplicabilidade da investigação que é feita pode ser considerada um critério de avaliação dos investigadores. Não me considero com competências suficientes para poder dar essa dar uma opinião mais válida sobre se isso depois resulta ou não resulta na prática. Mas, efetivamente, o que acontece é aquilo que nós todos já conhecemos, portanto, nós todos já estamos muito a par daquilo que se passa nas universidades, que é as pessoas que fazem investigação. Para já, é logo ali um problema, é as pessoas que fazem investigação dão aulas. Não é? Será que são os investigadores as pessoas mais indicadas para dar aulas? Sim, não. Sim, em determinadas áreas, não, noutras. São as pessoas que estão nas empresas que devem dar aulas? Sim, não. Pronto, isso é uma questão que eu não quero abordar e, se calhar, um dia vimos cá outra vez e conversamos cá outra vez um bocadinho sobre isso. Agora,
eu só lhe pedia para ser muito breve.
Com certeza, muito, muito rápido. Efetivamente, a questão é que produz muita investigação, mas depois não se dá o devido valor à aplicabilidade. Essa é que é a grande questão. Nós tentamos com este projeto, é um bocadinho isso. Isso não acontece porquê? Também vamos também desmistificar aqui uma coisa. Normalmente um bom investigador não é um bom empresário. Normalmente, há sempre exceções para tudo. Não é? Mas normalmente não é. É uma pessoa boa a fazer investigação e depois precisa, se calhar, de um outro tipo de características ou um outro tipo de pessoas para pôr em prática as ideias que ele desenvolveu. E que seja o gestor, o empresário, etc. E se calhar esse é uma coisa muito complicada de se resolver. E com este projeto, o que nós quisemos foi dar alguma ajuda, dizendo o seguinte: vamos identificar as investigações que foram desenvolvidas, vamos tentar fazer aqui alguns observatórios nas universidades, nos centros de IDI, de coisas que estão a ser feitas e desenvolvidas dentro das universidades, e vamos tentar encontrar empreendedores que possam estar numa fase de transição, ou seja, que tenham fechado uma empresa e queiram arrancar com uma nova, ou empresas mesmo que queiram abraçar o desenvolvimento de uma nova tecnologia, lançar um novo produto com base naquilo que já foi desenvolvido, e a partir daí nós tentamos fazer um bocadinho esse matching, mas para isso precisamos efetivamente fazer um trabalho de identificação de qual é o estado da arte da investigação tecnológica, nomeadamente a nossa área de intervenção, que é na região do Minho. Agora, quanto à aplicabilidade, eu acho que pelo menos um critério deveria ser, ou pelo menos devíamos não desvalorizar quem desenvolve investigação que não é aplicada, não é? Não desvalorizar, mas se calhar valorizar mais quem efetivamente consegue fazer investigação e consegue aplicá-la. Relativamente à questão do financiamento, e fala no Paulo Andrés, que é um colega, porque o DNA de Cascais também é um BIC, à semelhança do IPN, e à semelhança também do Tagus Valley, foram os mais recentes membros de Portugal a aderir à rede, que a nível nacional hoje em dia já temos 10 BIC. Conseguimos elevar um bocadinho mais a fasquia com instituições com grande peso e que já de si são uma marca muito forte. E, portanto, o Paulo ainda há pouco tempo teve connosco no nosso encontro nacional, e aliás ele vai estar no Congresso Internacional dos BIC dentro de 15 dias. E esse é efetivamente o sentimento de quem está do lado dos financiadores e dos investidores, é dizer, nós temos dinheiro, não temos bons projetos. E, efetivamente, se calhar os projetos, não há assim projetos tão bons ou tão atrativos quantos deveriam existir. Eu costumo dizer que às vezes em Portugal há mais instituições a promover empreendedorismo do que propriamente bons projetos. Às vezes costumo dizer isso, mas é um problema que não é só em Portugal. Atenção, também não nos vamos desvalorizar. Isso acontece em Espanha, acontece nos outros países, já temos conversado com os nossos colegas e, efetivamente, temos sentido isso. Entidades que não nasceram para ser promotores de empreendedorismo, mas que promovem empreendedorismo. E, portanto, se vemos a soma de toda a gente, são mais, às vezes, do que os bons, ou os grandes projetos que toda a gente quer investir e quase que investe de olhos fechados, não é? E, se calhar, para esses... E esses projetos faltam. Faltam projetos que a gente invista quase de olhos fechados. Isso reconheço. Mas, por outro lado, como eu dizia há pouco, também há uma falta de abertura de quem quer investir em arriscar. Porque não quer arriscar, quer investir em coisas seguras. Ora, para investir em coisas seguras, não é capital de risco, propriamente dito. É um bocadinho isso. Desculpe só, professora. Agora, realmente, a questão da manutenção das empresas, esse, no caso do BIC Minho, é efetivamente uma área que nós abraçamos muito. Não só das empresas que estão a ser criadas, como das empresas que já têm 10, 20, 30, 40 anos, e que eu costumo dizer que, efetivamente, essas é que são empresas de sucesso, porque uma empresa de sucesso, para nós, é aquela que maior número de anos consegue se manter no mercado, ou seja, que passa momentos difíceis, passa momentos bons, não é aquela que, propriamente, de um ano para o outro, consegue aumentar a sua faturação de 1 milhão para 10 milhões e depois no segundo ou no terceiro ano tem uma grande dificuldade e acaba por fechar a porta, não é? E às vezes nós valorizamos demais esses crescimentos rápidos e não valorizamos tanto a questão da continuidade de uma empresa, e eu acho que esse é que é o grande indicador do sucesso das empresas, é o número de anos com que elas conseguem sobreviver. O objetivo de uma empresa é sobreviver.
Eu quero agradecer a sua presença, as informações que nos trouxe, e eu acho que ficou bem visível esta oportunidade até para ultrapassar estas situações mais difíceis de crise, de como investir em inovação que seja aplicável à nossa capacidade de empreender, pode resultar numa estratégia inovadora para fazer face às dificuldades, dado que esses dinamismos que se colocam em termos até de gestão de risco e de articulação em puzzle de financiamentos que se podem diversificar, podem ser estratégias bastante importantes para fazer face a estes momentos mais difíceis de contenção que, pelos motivos que sabemos, temos que viver. Portanto, quero agradecer mais uma vez, tomámos em boa nota e, obviamente, que com estas informações depois também iremos produzir as nossas próprias leituras e propondo novas estratégias até para que os desafios em curso possam ser tidos em consideração, quer por propostas depois que os grupos parlamentares, iniciativas legislativas que os grupos parlamentares façam, quer através de propostas que conjuntamente também possamos fazer, no sentido de poderem vir a ser adotadas nas políticas que estão em curso e que aí caberá sempre ao Governo a última palavra no sentido de as integrar ou não, mas também nos cabe a nós nesta tarefa de parlamentares de propormos o que consideramos mais importante para o desenvolvimento do país. Muito obrigada.
Agradeço e disponível, sempre que quiserem, vou deixar os meus contactos para o que entenderem também. Muito obrigado.